E a nossa conversa agora é futuro, mas ao mesmo tempo fazer uma pequena avaliação do ano passado em relação à inovação que nós tivemos de desenvolvimento econômico na cidade. E eu tenho aqui comigo o secretário de Inovação, Aceleração Econômica, Turismo e Comunicação da Prefeitura de Maringá, Marcos Cordioli. Marcos, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde aí também a todos os ouvintes da CBN.
Bom, Marcos, nós tivemos 2021, claro, a gente conversou algumas vezes sobre isso. Pandemia sempre foi um limitador para tudo na cidade e isso criou um outro ambiente, um ambiente muito diferente, né? Administrar, de certa forma, o desenvolvimento econômico, por exemplo, na cidade passou por isso, a questão do emprego, segurança e tal. O que se pôde fazer no ano como 2021?
Olha, 2021, de fato, foi um ano muito difícil. Nós temos ainda que lidar com, digamos, o legado negativo desse ano, né? Aumentaram em cerca de 3 mil famílias em Maringá abaixo da linha da pobreza. Subiu aí de alguma coisa em torno de 7 mil para próximo de 10 mil. Nós também tivemos um impacto nos pequenos negócios muito forte, particularmente Maringá, uma cidade que tem 32 mil MEIs, né? Isso causou um impacto bastante grande nesse segmento. Então, nós temos aí, por um lado, uma economia social e uma microeconomia que foi muito afetada. Por outro lado, Gilson, o desenvolvimento de também o impacto da Covid, particularmente nas sequelas dela e no fato das pessoas terem ficado muito confinadas, com a ideia aí, por exemplo, de que nós tivemos um aumento da depressão, um aumento da obesidade, né, e mais as sequelas da Covid, que é muito grave, isso deve ter um impacto funcional e laboral nas nossas empresas no próximo período, para o qual nós temos que prestar uma atenção grande nisso. Por outro lado, a pandemia ela também motivou um processo de inovação muito forte. Então, muitas empresas maringaenses cresceram nesse período. Tanto é que a nossa arrecadação, particularmente na área de serviços, aumentou. Maringá e o Brasil, em particular, conseguiram manter um bom compromisso de exportação na área do agronegócios. E nós, como somos uma cidade muito baseada no agronegócio, isso teve um impacto muito positivo, né? A cidade aí é a nona cidade exportadora do Brasil, a 11ª cidade importadora. Os compromissos que nós mantivemos, principalmente com os Emirados, com a Arábia, com a China, isso deve ser recompensado com a abertura de novos negócios, o que apresenta aí uma perspectiva de crescimento nesse segmento para o próximo ano. Por outro lado, o processo rápido de digitalização e de renovação industrial de muitas empresas que ocorreram nesse processo, ela vai ter um impacto duplo na cidade. Então, nós temos empresas que se consolidaram, por exemplo, no mercado digital, saíram de Maringá, conseguiram atuar num plano regional, nacional e até internacional, mas, no entanto, nós temos um conjunto de empresas em Maringá que foram muito afetadas por isso. O público voltou da pandemia, continua comprando pelos meios digitais, e essas empresas não estão aí devidamente preparadas, né? Nós, inclusive, lançamos aí duas edições do nosso edital do INS Tecnológico, tentando apoiar as empresas que precisam se renovar rapidamente nesse sentido. E aí, uma última questão, a economia ela se reposicionou internacionalmente. Nós estivemos lá em Dubai, trouxemos várias perspectivas e também já estamos trabalhando, desde o início do ano passado, de uma maneira muito ativa em programas de internacionalização da nossa economia. Temos aí o grupo das 10 cidades, onde nós temos feito reuniões com empresas de 10 cidades e 10 países diferentes. Temos aí a evolução do nosso tratado subnacional com a Colômbia. Estamos abrindo a perspectiva com Portugal. Também abrimos uma perspectiva com os Emirados Árabes Unidos, no sentido de estabelecer novas linhas de comércio, né? Então, nós estamos apostando muito nisso. Na renovação, na perspectiva da indústria 4.0 da cidade de Maringá, que nós chamamos de uma digitalização das empresas, de uma maneira mais simplificada, e na internacionalização dessas mesmas empresas. Além, obviamente, de reposicionar a Maringá num sentido mais amplo, aí, enquanto um grande hub logístico com aeroporto e com outras ações, também podemos mencionar a seguir.
Acho que você colocou um dado aqui importante, que é essa questão de você ter, e se foi na Espanha para isso também, questão de cidades inteligentes, mas a gente também tem outras coisas importantes que a gente precisa urgentemente resolver. Eu queria aproveitar, inclusive, duas colocações suas em cima disso, que é: eu fiquei impactado com 3 mil famílias que ficaram na linha da pobreza. A gente teve um impacto muito grande com isso. Se a gente anda na rua, a gente percebe que existe um grande número de pedintes, né? E é preciso um programa social para isso. É preciso ter algum tipo de ação. O que se pensa em relação a isso? Essa é uma questão que eu gostaria de tocar com você. E a questão das MEIs, que realmente o desemprego leva muita gente a montar o próprio negócio, né? A gente sabe que a retomada do emprego ainda vai ser algo muito demorado. E as próprias MEIs também acabam empregando pessoas, né? Por mais que o número de pessoas numa MEI tenha que ser restrito o número de pessoas que trabalham, mas é possível também empregar outras pessoas. Como é que se acelera o desenvolvimento econômico tendo uma população que empobreceu e gerar oportunidades para essa população? Eu queria focar um pouquinho nisso.
Veja, Gilson, Maringá é uma cidade rica. Maringá é uma cidade com bons empregos, com empregos bastante bem posicionados. Esse número pequeno de famílias impacta um pouco do ponto de vista econômico, mas impacta muito do ponto de vista social. E essa é uma preocupação da prefeitura. Tá? Nós fizemos aí vários programas de apoio a essa população. Hoje nós mantemos aí um vale alimentação na casa de R$ 100,00, cestas básicas. E como o nosso serviço de assistência social ele é muito competente, aí sob orientação do nosso prefeito Ulisses Maia, que inclusive foi secretário de Assistência Social no passado, eles conhecem muito bem essas famílias. Então, algumas famílias chegam a receber duas, três cestas básicas. E, além disso, nós temos mais um vale alimentação para isso. Tá? Mais um outro vale de apoio higiene. Tá? O que nós estamos muito preocupados hoje, Gilson, é que houve uma desorganização do ponto de vista do governo federal em função das políticas de sustentabilidade, notadamente aí essa transição no Bolsa Família, né, que está causando um impacto muito grande. Então, a Prefeitura de Maringá está cumprindo muito bem o seu papel, mas, no entanto, sem a ajuda do governo federal, essa situação tende a ficar cada vez mais grave. Nós temos aí atuado principalmente no atendimento da população de rua, essa que você mencionou, procurado encontrar soluções para elas, mas isso nós temos uma dependência gigantesca do governo federal.
Ô Marcos, só uma coisa, porque muita gente que vem para cá, que você encontra nas ruas, claro, você deve saber disso até melhor do que eu, elas vêm de outras cidades, tem muita gente que cidades vizinhas também. Tem uma política de extensão metropolitana, quer dizer, tudo bem, cada um com seus problemas, que nem diz outro, a gente tem que resolver das nossas famílias. Mas tem família no entorno também que impacta na cidade. Você tem muita gente que mora, por exemplo, em cidades vizinhas, que vem para cá também à procura de sobrevivência, vamos chamar assim. A gente tem uma política para isso também?
Veja, Gilson, essa é a grande questão da metropolização das cidades atualmente. Né? O Estatuto das Metrópoles, ele procura apontar nesse caminho. O que tem ocorrido na prática é que em processos como esse, as pessoas tentam construir políticas migratórias. Agora, nós temos visto que, com a exceção dos estrangeiros, no caso venezuelanos e haitianos, muito poucas pessoas vêm a Maringá nesse sentido, porque elas sabem que Maringá é uma cidade que tem uma população mais estabelecida e tem poucos empregos para essa população, digamos assim, com menor qualificação de mão de obra. Tanto é que nós temos um entorno da nossa cidade muito forte. A gente percebe muito pouco a vinda das pessoas para cá. O que nós lidamos é, de fato, com a nossa população ou com a população metropolitana, porque para a população metropolitana os limites municipais não fazem muito sentido. Né? As pessoas elas atuam como se a mancha urbana fosse uma única cidade. Mas, de fato, há uma carência nessa cidade, tanto é que o nosso prefeito, inclusive, agora vai transformar a nossa Secretaria de Assuntos Metropolitanos em Secretaria de Integração Metropolitana, né? Já orientou o IPLAN a fazer com que os nossos planejamentos fossem planejamentos metropolitanos articulados aí com a MUSEP, e nós mesmo já temos vários grupos de trabalho junto com a MUSEP, não só nessa área de assistência social, como outros, por exemplo, como a Câmara do Turismo, né? Que nós queremos construir um turismo integrado, a Câmara da Educação, a Câmara da Segurança, que já visam aí construir políticas integradas para essa região. Porque, de fato, a mancha urbana ela funciona com uma única dinâmica. O que pode mudar, às vezes, é as políticas municipais. Né?
Eu estava conversando com o vereador, presidente da Câmara, o Mário Socal, acho que foi ontem que conversei com ele, ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Eu até não desdobrei muito o assunto com ele, mas achei legal isso. Né? Isso é a questão das ZEIS, por exemplo, de você criar moradias de baixo custo para a população em Maringá. Ele estava falando, por exemplo, agora de criar possibilidades para as famílias e tal. E ele comentou uma coisa que eu acho interessante, que eu achei um contraponto legal, que é o seguinte: a gente às vezes cria oportunidades para as pessoas morarem em Maringá, uma ZEIS, por exemplo, né? Um espaço de moradia de baixo custo, mas o custo da cidade é caro. A cidade tem um custo muito caro. Né? Quer dizer, você entrega a casa, mas o outro cara não tem como viver.
Né? Não, mas é diferente, Gilson. São duas coisas diferentes. Veja, as pessoas de fato não vêm para Maringá porque sabem que Maringá é uma cidade que tem um custo de vida diferenciado de outros lugares. Né?
Mas elas vêm trabalhar
por aí. Se você for procurar cidades de porte médio, menores que Maringá, na casa de 100 mil habitantes da nossa região, eu tenho conversado aí com alguns colegas secretários, né, e a gente acaba perguntando essas coisas, nós temos visto que eles têm recebido, de fato, de cidades menores, um número de pessoas, inclusive pessoas até de cidades maiores que abandonaram essas cidades maiores e estão indo para essas cidades de porte médio. Eu acho que o poder de atração hoje está nas cidades de 100 a 200 mil habitantes, onde as pessoas ainda imaginam uma oportunidade de conseguir um emprego, mesmo que elas não tenham lá uma grande qualificação. Tá? E boa parte das vezes apostam aí nas políticas de proteção social, como Bolsa Família. Tal. As EIs é diferente. As EIs é um programa para a população maringaense. Né? Então, ocorre o quê? Como Maringá tem alguns vazios urbanos em áreas nobres, a prefeitura desenvolveu esse conceito para aquelas pessoas que são de Maringá, que vivem de aluguel, que vivem em áreas, digamos, mais distantes do centro, mas que atuam no centro, ou que trabalham nessa parte central, para que elas possam efetivamente ter uma qualidade de vida melhor. Eu acho, às vezes, um dos projetos sociais mais inteligentes e mais interessantes que eu conheço do ponto de vista da gestão da moradia, que é diferente, por exemplo, de você fazer grandes projetos de moradia popular, etc., que às vezes você acaba deslocando a população dos seus lugares de trabalho, acaba deslocando a população dos canais viários normais, isso acaba criando outros níveis de problema. Né? Uhum. E, de fato, a pessoa que está vindo nas leis é aquela pessoa que está trabalhando em Maringá, conhece o nível de vida, sabe dos valores do nível de vida, sabe se deslocar na cidade de Maringá. Então, acho que é uma diferença grande, que ele não é um programa para resolver os problemas de moradia daquela imigração recente para cá. Eu acho que Maringá, nesse sentido, ela se consolidou como uma cidade planejada, ela manteve uma austeridade do ponto de vista da liberação de condomínios, de áreas de moradia. Né? Agora, nós aí enfrentamos o segundo problema, que é como vamos resolver esse problema da nossa grande mancha urbana, porque Maringá, evidentemente, não é uma ilha. Por mais que a gente tenha crescido, que a gente tenha uma eficiência de governo, que nós temos uma cidade de boa qualidade, para nós não é, né, não é tranquilo que os setores próximos do entorno da nossa cidade estejam convivendo com a qualidade de vida inferior da nossa. Tanto é que todos esses índices que nós analisamos de qualidade de vida, aqui na prefeitura, a gente sempre procura olhá-lo numa perspectiva regional, numa perspectiva integrada.
Agora, Márcio, eu vou te fazer uma pergunta desafiadora, tá? Porque eu sempre escuto, quase todas as gestões públicas municipais estão vivendo problemas de mobilidade, deslocamento, geração de emprego. E Maringá está discutindo, inclusive, um plano diretor. Você sabe disso, que eu acho que é a questão que interessa muita gente. Tem mercado imobiliário envolvido, tem até aquela questão da comissão, que vai ser remunerada, inclusive, para discutir isso. Gerou uma polêmica de por que, que as pessoas que locam ou não participam. Mas aí eu quero juntar duas coisas. Maringá precisa pensar nessa forma metropolitana que você falou. A gente precisa pensar nisso, a gente precisa resolver esse negócio. E a gente precisa de grandes ações de desafio. Aquela coisa assim, eu vou tomar uma decisão que vai ser impopular, mas eu vou ter que fazer porque no futuro a gente sabe que isso vai ter um retorno para a cidade. Né? Por exemplo, desapropriação de algumas áreas para repensar os espaços urbanos. A questão da integração da cidade, a gente precisa criar uma integração de mobilidade rápida, urgente com isso. Né? A gente precisa criar uma política social metropolitana, que a gente não tem, né? É o cada um segura o seu e aí vai ver onde vai dar, que é difícil isso, né? Você mesmo falou, é complicado. Quando é que a gente vai ter? A gente pode ter nessa gestão agora do Ulisses Maia, que você representa. Uma gestão que fala, não, eu vou ter que deixar alguma coisa, um legado, eu vou ter que criar uma situação de melhoria em alguns setores que estão estrangulados há muito tempo, que a gente sabe qual é estrangular, mobilidade, segurança, e pensar os espaços urbanos de uma forma mais a longo prazo?
Meu Gilson, eu acho que essa política já está sendo implantada. Tá? Até uma das coisas que eu gostaria de conversar hoje aqui, mas a gente acabou fugindo um pouco desse foco, é uma nova política industrial, que nós estamos apostando
política muito industrial. Forte nisso.
Tá? Mas respondendo mais objetivamente a tua questão. Por exemplo, além do plano diretor, nós estamos trabalhando no plano de mobilidade. E o plano de mobilidade, ele mostrou e lidou com alguns temas que são muito tabus aqui em Maringá. Então veja o que acontece. Às vezes as pessoas olham para um determinado problema de mobilidade, pegando só exclusivamente a mobilidade, né? E acabam criando alguns tabus. Por exemplo, o caso das nossas rotatórias. Com todo mundo que eu converso, você tem mil ideias. Tem gente que quer partir a rotatória em quatro, tem gente que quer pôr semáforo, tem gente que quer tirar semáforo das que tem. O que foi? Nós fizemos um estudo sobre isso. E a questão é bastante clara. Quando você chega As nossas rotatórias foram pensadas para os anos 50, quando você andava de carroça em Maringá. Tá? Quando você chega aí alguma coisa em torno de 120 mil habitantes, as rotatórias já se tornam um problema. Elas precisam de semáforo. O semáforo funciona bem até próximo de 350 mil habitantes. E como nós estamos com 450 mil, nós já temos um problema fundamental.
E a gente tem carro demais, né?
Um debate,
e a gente tem tá? carro
o que
demais.
Que nós fizemos? Oi?
E a gente tem carro demais também, né?
É, tem carro. Aí não, e entrou tudo isso. O número de o carro barateou muito no Brasil. Maringá é uma cidade que tem uma renda mais alta que a média. Consequentemente, você tem mais carros, uhum. né? Por população. Tem uma série de questões. Mas é um problema a ser enfrentado. Maringá debateu muito tempo também essa questão das linhas exclusivas para ônibus. A linha que nós temos exclusiva para ônibus demonstrou que o ônibus não chega nem mais rápido e nem mais eficiente que as outras linhas. Então, o que a Prefeitura de Maringá está fazendo é justamente isso, se acercando de inteligência, de dados, de análises, para poder tomar essas decisões.
Pô, Marcos, vamos continuar então o raciocínio. Você acabou de falar uma coisa muito importante, quer dizer, aquela linha exclusiva para ônibus que está na Morangueira, por exemplo, certo?
Isso,
tá, essa linha. E vai lá para Cacogal,
ela sai do início da Cacogal e vem... Até isso. A Colombo.
Tá, você está me dizendo que o ônibus que sai do centro e vai lá, por exemplo, perto do Acema lá, ele demora a mesma coisa que o ônibus que sai e vai lá, por exemplo, pro Jardim Alvorada, por exemplo?
Isso, exatamente.
É isso que você está me falando?
O ganho de tempo de deslocamento não é, assim, evidentemente superior. Pode chegar 2, 3, 4, 5 minutos antes, tá? Mas do ponto de vista de escala, ele não é. Por quê? Porque a CEMOB, né, dirigida aí pelo Gilberto Curto, contratou uma consultoria especializada e eles analisaram tudo isso. E foi interessante, porque nós apresentamos isso aqui publicamente, né, e foram poucas as pessoas, particularmente da imprensa, que compareceram naquele dia, porque esses são os debates estruturais, viu, Gilson?
Tá, mas
porque
continua falar.
Então, para mim, veja, eu acho que a grande questão que nós estamos enfrentando hoje, eu acho que a prefeitura daí está evoluindo, porque a partir do momento que ela enfrentou a questão da mobilidade com um bom estudo, esse estudo nos dá dados bastante substanciais para não ficar debatendo questões menores, do tipo, eu acho que a linha exclusiva igual ao Curitiba é melhor, eu acho que a linha exclusiva igual ao Curitiba não é melhor, eu acho que a rotatória tem que ter semáforo, a rotatória não tem que ter semáforo, a passagem elevada diminui o número de acidentes, a passagem elevada não diminui o número de acidentes. Não, nós temos dados para analisar e discutir cada uma dessas coisas, que às vezes é um debate secundário. Aí a segunda questão é o quê? É integrar esse debate com o plano diretor, que foi a mesma coisa. A prefeitura gastou toda a gestão passada levantando todos esses elementos e está pontuando também aqueles elementos que são importantes. Então, por exemplo, quando nós pensamos aí no nosso skyline, né? Quando nós pensamos no nosso teto de construção, é um elemento fundamental. A cidade lá atrás definiu que ela teria um tamanho máximo de edifícios. Só que passou um período. As novas tecnologias hoje, seja para tratamento de esgoto, seja para circulação de automóvel, seja para retirada de dejetos e resíduos, possibilita que você tenha edifícios muito maiores, né? Se nós olharmos hoje, por exemplo, o perfil de construção da cidade do Panamá, que é uma cidade muito parecida com a nossa, ou outras cidades, os grandes edifícios, por exemplo, eles estão se mostrando quando muito mais rentáveis do ponto de vista de operação. Então, o que você tinha? Você tinha um dado lá atrás que hoje você precisa discutir com esse dado. A outra questão importante aí que eu tenho, né, inclusive tive uma oportunidade de conversar sobre isso, o transporte coletivo. O nosso contrato de transporte coletivo é um contrato de 10 anos atrás, no início da década de 10. De lá para cá, a população mudou. Hoje, por exemplo, 13% da população de Maringá se desloca por meios não motorizados, como bicicletas, caminhadas pelas nossas ciclovias, que é uma malha que cresceu muito e tende a crescer bastante. Isso tem um impacto sobre o transporte coletivo. Os aplicativos causaram impacto sobre o transporte coletivo. Aí, quando você olha para o nosso modelo de transporte coletivo, ele é um modelo que nós precisamos discutir uma outra alternativa. Porque o que vai ocorrer? Nós vamos ter essas formas híbridas, né? Nós vamos ter as pessoas que estão vindo de bicicleta, com patinete, temos as pessoas que estão vindo aí com veículos de aplicativo. Há uma possibilidade grande agora de nós passarmos a ter o arrendamento de veículos, né? As montadoras estão apostando nesse caminho, que elas não venderiam mais os carros, mas que elas locariam esses carros, particularmente os carros elétricos. Há uma possibilidade de entrada de empresas que disponibilizam carros e as pessoas podem, através de um aplicativo, pegar o carro e ir de um ponto para outro, igual existe com sistemas de bicicleta no mundo inteiro, né? Por exemplo, já tem uma empresa em Recife que já aloca os carros para quem queira fazer esse tipo de coisa.
Certo.
Isso implica em quê? Que o nosso sistema de transporte, baseado em ônibus, com um conjunto de linhas, que joga todo mundo no intermodal, que daí redistribui, ele vai enfrentar um problema grande.
Certo.
Por outro lado, nós também precisamos pensar, aí você falou em obras mais de futuro. A cidade está discutindo há muito tempo aquilo que ela chama do eixo monumental, que vai da catedral até a universidade. O prefeito voltou de Barcelona muito decidido a construir no centro áreas restritas de circulação de veículos, etc., e apoiar mais a circulação de pessoas, né? Ele inclusive, fez um anúncio muito nessa linha. Eu acho isso fundamental. Aí não é tanto por um lado, por um aspecto nosso identitário, a cidade de Maringá precisa construir uma identidade urbana, uma identidade de uma nova cidade, de uma cidade que deixou de ser uma cidade pequena, uma cidade interior, para ser essa cidade cosmopolita, para ser essa melhor cidade do Brasil, para ser essa cidade de classe internacional que ela está desejando ser, e, ao mesmo tempo, né, revitalizar um segmento importante, senão nós corremos o risco de ficar como o Centro Velho de São Paulo, né? Vocês mesmos que estão localizados aí na Getúlio Vargas têm enfrentado muito esse problema. Os edifícios vão ficando velhos, há pouco investimento, não há reforma dos prédios e gradativamente a mobilização econômica vai indo para outros lados.
Certo.
E para você garantir uma cidade articulada, uma cidade com identidade, uma cidade mobilizada, você precisa ter referenciais de identidade. O Bento Munhoz já falava isso lá na década de 40, quando construiu o Centro Cívico. Né? O JK pensou muito bem isso quando propôs Brasília. As pessoas começaram a falar que isso eram elefantes brancos, que isso eram obras de caráter individual, mas hoje nós vemos que não, que todas as grandes cidades do mundo, elas se florescem, elas se recuperam, elas criam sinergia a partir do momento em que elas têm grandes monumentos de identidade, né? E Maringá é uma cidade que está se devendo a isso também, né?
Marcos, então, eu tô com o meu repórter receber estourado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o repórter, vai dar um tempinho aqui na nossa entrevista. Aí nós vamos chamar o repórter receber. Na volta, eu vou só fechar com você uma última questão, daí a gente vai ter que suspender, porque eu tô bastante espremido com o tempo aqui. Eu vou chamar o repórter, a gente já volta a conversar, só um minutinho. Vamos ao repórter receber. E eu retomo aqui a minha conversa com o Marcos Curdioli, que é o secretário de Inovação, Aceleração Econômica, Turismo e Comunicação da Prefeitura. Ô Marcos, eu vou pedir para você, assim, estou com o meu tempo super esgotado, estourei todo o meu tempo, mas você estava falando, eu quero dar esse espaço final para você falar do novo modelo de indústria, que você estava querendo falar disso. Eu lembro que você tocou nesse assunto, a gente acabou desviando a conversa para o outro lado, mas esse momento final, que modelo de indústria é esse? Tá? E como é que é isso? Eu vou ter uns 2-3 minutos para você poder me raciocinar isso para mim.
Olha, Gilson, bom, primeiro eu vou ficar aí triste pela morte do Peter, que dois filmes maravilhosos fazem parte aí da minha biblioteca, da minha filmoteca particular. Bom, assim, veja, Maringá, eu tenho uma tese, né, e tenho compartilhado isso com várias pessoas, que nós somos talvez a cidade mais competitiva do Brasil hoje para indústrias de tecnologia. Tá? Eu posso listar aqui um decálogo, 10 itens, mas infelizmente a gente não vai ter tempo para isso. Mas nós vamos desde a qualidade de vida, da funcionalidade do nosso, da nossa gestão, passando aí, por exemplo, por algumas questões importantes. Vamos pegar o modelo da Kers, que nós conversamos bastante. Né? Uma empresa de carros elétricos fixa em Maringá hoje, além dela ter uma boa qualidade de vida, ela tem todo um hub logístico, ela pode mandar os carros dela e buscar insumos onde ela quiser no Brasil. Nós vamos ter um aeroporto que seguramente vai ser um aeroporto internacionalizado até abril, que resolve esse problema. Essa empresa teria 700 empresas de tecnologia à disposição dela para ser parceira delas. Ela tem 5 centros universitários altamente produtores de tecnologia com quem ela poderia se desenvolver. E nós somos uma cidade que estamos perfeitamente alinhados com o governo do Estado. Então, por exemplo, a Kers, para acessar o Paraná Produtivo, que é o programa de renúncia fiscal do governo do Estado, enviou os documentos para nós aqui na Ciacom, porque nós somos correspondentes da Invest Paraná, E nós podemos tramitar isso pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, pela Secretaria da Fazenda, né, até chegar nesse resultado final. Então, nós temos um conjunto de sinergias que nos possibilita isso. Hoje, Maringá, você sabe, é a nona cidade exportadora, a 11ª importadora. Ela tem um peso muito grande no agronegócio, mas é um agronegócio muito ágil, mas que nós precisamos observar com cuidado, principalmente o abastecimento das nossas indústrias, porque essa crise hídrica que está nos afetando regionalmente, ela tem um impacto grande, e por isso que nós fomos à Agência Espacial Brasileira, por exemplo, para contratar um nanosatélite para verificar essa situação. Ao mesmo tempo, nós temos hoje aí cerca de 20% do nosso PIB que vem dessas 700 empresas de tecnologia que tem na cidade, mas uma boa parte delas são empresas de comércio, são empresas que pagam ISS. Nós precisamos ter indústria aqui, né? Evidentemente que tem algumas dessas empresas que já estão se instalando no nosso parque tecnológico ali na Nildo Ribeiro para começar a se converter de empresas de serviço para empresas industriais. E aí nós temos também o nosso parque de biotecnologia, né? Que ele tem aí 38 milhões a cargo do Tecpar, para que a gente possa instalar empresas de biotecnologia na nossa cidade. E, além disso, nós somos a única cidade do interior do Brasil que tem um laboratório de biossegurança de nível 3, que está na Universidade Estadual de Maringá. Então, com esse conjunto de outros itens, que infelizmente eu não vou ter tempo de enunciar aqui, nós somos uma cidade que pode ser muito competitiva na atração de empresas e criar uma nova industrialização, mas uma industrialização 4.0, uma industrialização das empresas de tecnologia, né, que possam efetivamente fazer diferente, tanto no Brasil e melhor. São empresas que já vão nascer internacionalizadas, porque através do nosso aeroporto elas vão poder buscar insumos no mundo inteiro e também exportar aí parte da sua produção, até mesmo toda essa produção, para o mundo todo, em função das condições logísticas que a cidade oferece. Eu quero dizer claramente com isso, Gilson, a gestão Ulisses Maia, ela está olhando para o futuro, ela está olhando para uma cidade cosmopolita, ela está olhando para uma cidade de classe mundial, né, apostando em resolver aqueles problemas que vão se manifestar daqui 20 anos, ela está pensando nesses problemas hoje.
Marcos, muito obrigado por essa conversa, nosso tempo está esgotado, obrigado aí pela tua oportunidade de falar comigo, e um feliz ano novo.
Obrigado, Gilson. Um abraço aí para você e para os teus ouvintes.
Conversei com o Marcos Cordioli, que é secretário de Aceleração, Inovação, Aceleração Econômica, Turismo e Comunicação. Falamos um pouco aí sobre o futuro de Maringá, vários pontos, mobilidade, planejamento urbano. Falamos também sobre o processo de industrialização, que o Marcos colocou como 4.0. Inovar e produzir, mas produzir com qualidade.